Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Além de um médico, o presidente Floriano Peixoto escolheu generais para o Supremo Tribunal Federal. O Senado, mais uma vez, barrou as indicações. Historiadores explicam que a República ainda engatinhava e que, por isso, as regras não estavam muito claras e as instituições não se encontravam consolidadas. Em 1894, quando os 5 nomes foram rejeitados pelos senadores, a República Brasileira tinha apenas 5 anos. Continue viajando na história com a reportagem especial Os 5 Rejeitados.
Depois do médico Cândido Barata Ribeiro, o presidente Floriano Peixoto indicou outros 11 nomes para o Supremo Tribunal Federal. Desses, o Senado rejeitou 4.
Dois deles, assim como Barata Ribeiro, não tinham formação em direito. O primeiro era Everton Quadros, general que havia sido decisivo para o fim da Revolução Federalista no sul do Brasil.
O segundo era Demóstenes Lobo, o diretor-geral dos Correios. A falta de conhecimentos jurídicos desse candidato a ministro do Supremo foi motivo de piada no jornal Diário de Notícias, que escreveu a seguinte nota.
Corre como certo que o senhor coronel Demóstenes da Silveira Lobo anda comprando muitos livros de direito para entrar em concorrência no Supremo Tribunal Federal, onde seus conhecimentos suplantarão os demais juízes.
Os outros dois recusados até eram graduados em direito, mas não chegavam a ser expoentes do mundo jurídico. Um deles era o general Galvão de Queiroz. O outro era o subprocurador da República, Antônio Seve Navarro.
Exceção feita ao caso de Barata Ribeiro, o Brasil nunca soube os motivos exatos que levaram o Senado a não aceitar as indicações de Floriano Peixoto para o Supremo.
Isso porque as sessões eram secretas e as atas dessas reuniões se perderam. A divulgação do parecer dos senadores rejeitando Barata Ribeiro foi um caso isolado.
Sem ter detalhes sobre as sessões do Senado, o jornal O País precisou se desculpar com seus leitores pela falta de notícias.
Ontem no Senado houve perto de 3 horas de sessão secreta. Como se sabe, não entram cronistas nem repórteres no recinto, os empregados mais familiares da casa são banidos do local e as próprias paredes pouco ouvem.
O Jornal do Comércio, por sua vez, jurava que havia tido acesso às falas dos senadores nessas reuniões secretas, mas argumentava que seria mais prudente não publicá-las.
Neste particular, com quando pudéssemos adiantar alguma coisa aos leitores, preferimos guardar segredo daquilo que com especial dificuldade conseguimos saber. Compreendem todos a delicadeza da questão e a procedência do nosso escrúpulo.
Lidas hoje, 121 anos depois, as reportagens chegam a ser engraçadas.
Na crônica sobre a rejeição de Barata Ribeiro, o repórter do jornal O País fez uma longa e prolixa introdução antes de finalmente dar a importante notícia.
Os primeiros trabalhos de ordem nesta casa do Congresso foram de natureza reservada, de modo que o cronista, arredado muito naturalmente pelo regimento da ilustre corporação política, não tem elementos para trazer detalhes, incidentes notáveis passados no recinto, opinião dos oradores, nada, a não ser a frieza aritmética dos algarismos, dando como não sancionada a nomeação do doutor Barata Ribeiro para ministro do Supremo Tribunal Federal.
De qualquer forma, sabe-se hoje que as 5 recusas dos senadores não foram exclusivamente técnicas.
Nem o Senado, nem o Supremo Tribunal Federal viam o Marechal Floriano Peixoto com simpatia. O segundo presidente do Brasil protagonizou uma série de episódios de desrespeito às leis e de violência, daí o apelido Marechal de Ferro.
Sua própria posse foi feita na marra. Como o Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente, renunciou menos de 2 anos depois de ter sido eleito pelo Congresso, a Constituição de 1891 previa que se convocasse uma nova eleição. O vice Floriano, porém, atropelou a lei e assumiu o poder.
O presidente Floriano pôs boa parte do Brasil sob o estado de sítio por causa da Revolução Federalista nos 3 estados do Sul e da Revolta da Armada no Rio de Janeiro. o estado de sítio suspendeu direitos dos cidadãos e permitiu que o Marechal de Ferro prendesse os adversários com facilidade, sem processos policiais nem judiciais.
O historiador Marco Antônio Villa explica que vários dos inimigos de Floriano que haviam sido presos conseguiram a liberdade graças aos habeas corpus pedidos pelo advogado e senador Rui Barbosa e concedidos pelo Supremo Tribunal Federal.
Perseguidos do Floriano Peixoto solicitavam habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, é conhecida uma frase dele. Ele falou, tudo bem, eles vão conceder habeas corpus, eu quero ver quem vai conceder habeas corpus aos ministros do Supremo. Ou seja, o que ele estava dizendo é o seguinte, quando eu mandar prendê-los, quem é que vai libertá-los? Né? Então nós estamos falando com um momento de muita tensão, em que você tem, são os governos militares, 1889 e 1894.
O Supremo Tribunal Federal surgiu apenas com a Proclamação da República. A pesquisadora Maria Ângela de Santa Cruz Oliveira, autora de um estudo sobre as cinco rejeições, explica que a escolha para a alta corte era diferente no Império.
Antes, o imperador escolhia os ministros, né, na época que chamava dos conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça. A Constituição diz, dentre os juízes, desembargadores das relações. As relações eram como eram chamados antigamente os tribunais de justiça. Então, eles eram escolhidos dentro desses dos mais antigos, pela antiguidade. E naturalmente, o imperador escolhia e estava escolhido. Não havia, assim, nenhuma outra intervenção do legislativo.
De acordo com Maria Ângela, a Constituição de 1891 tornou democrático o processo de escolha para o mais alto tribunal do Brasil. O novo modelo foi copiado dos Estados Unidos.
A partir da Constituição de 1891, com essa exigência, né, de aprovação do Senado, ambos os poderes participando da escolha do terceiro poder, que é o Supremo Tribunal Federal, né, a cúpula do Poder Judiciário. E, então, faz uma grande diferença nessa parte política, que não basta ser só o imperador querer, não é? No caso aqui, o Senado também vai participar e vai discutir e passar por ele essas indicações.
Floriano Peixoto indicou ministros que não tinham conhecimento jurídico porque a Constituição de 1891 exigia deles apenas notável saber. Constatada essa lacuna, todas as constituições posteriores deixaram claro que os ministros do Supremo precisariam ter notável saber jurídico.
A atual Constituição de 1988 afirma que o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
O mais novo integrante do tribunal, o ministro Luiz Edson Fachin, cumpre todos os requisitos. Ele tem 57 anos e é especialista em direito civil e de família. Além disso, Fachin publicou 150 artigos em revistas especializadas e é autor ou organizador de 40 livros de direito.
A exigência de notável saber jurídico não foi a única mudança desde a época de Barata Ribeiro. No Senado, o processo também foi aperfeiçoado. As sessões se tornaram públicas e o indicado passou a ser sabatinado pelos senadores.
O consultor legislativo do Senado, Roberto da Silva Ribeiro, é autor de um estudo sobre o processo de indicação dos ministros. Ele explica a importância da sabatina, como aquela de 11 horas que o jurista Luiz Edson Fachin enfrentou no mês passado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado.
Essa sabatina, além de ter como função aferir esses requisitos capacitários, notável saber jurídico, e de reputação ilibada, também serve para que a população tenha a oportunidade de conhecer melhor esse indicado, algo que o Senado vem exercendo efetivamente, né? Inclusive por conta dos novos meios de comunicação que possibilitam uma grande divulgação dessas atividades, né? Com as audiências públicas sendo televisionadas, sendo transmitidas pela internet, e isso acaba aumentando ainda mais a responsabilidade e a importância dessa sabatina.
De acordo com o consultor, o Senado desempenha um papel importantíssimo na escolha dos ministros do Supremo, porque é o único lugar em todo esse processo onde os cidadãos podem participar.
O único local na qual o cidadão tem voz, pode ter voz nesse processo, é aqui no Senado Federal. Porque a escolha por parte do presidente da República é unipessoal. O presidente da República, ele é completamente livre para fazer essa escolha. A Constituição Federal, salvo os requisitos mínimos de idade, né, de 35 anos, e os requisitos de notável saber jurídico e reputação ilibada, que são conceitos jurídicos indeterminados, o presidente da República é completamente livre para escolher. O Senado Federal, então, assume uma grande responsabilidade nesse processo.
Ainda na avaliação de Ribeiro, os cidadãos participaram efetivamente da aprovação do ministro Luiz Edson Fachin no Senado. O consultor destaca que isso garante mais transparência ao processo legislativo e à democracia.
Nesses últimos 20 anos, o Supremo vem se tornando um órgão cada vez mais presente no dia a dia das pessoas, né? E isso acaba refletindo no processo de escolha dos seus ministros e, consequentemente, no processo de sabatina realizado pelo Senado. A sabatina do Fachin foi a sabatina mais longa que se tem notícia, né? Essa última sabatina demonstra isso, né? A importância que a população hoje enxerga tanto no Supremo Tribunal Federal quanto nessa função exercida pelo Senado Federal.
Você ouviu a reportagem especial Os Cinco Rejeitados. Apresentação Ricardo Westin e Marcela Cunha. Reportagem Ricardo Westin. Locução Raquel Teixeira, Ricardo Nakaoka, Renato Coelho, Rodrigo Rezende, Gesiel Carvalho, Roberto Fragoso e Guilherme Michelucci. Edição Leila Herédia. Técnica de áudio André Menezes. Diretor da Rádio Senado Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez. Você pode acessar este programa pela internet www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.